Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, divulga entrevistas com cientistas políticos sobre as mais variadas pautas que englobam o universo político e as relações internacionais. Kimberly de Golin, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligada ao IPRI e professora da Universidade Paulista, comenta a flexibilização para o discurso por vídeo do presidente da Ucrânia, Zelensky, durante a Assembleia Geral da ONU e como uma priorização do conflito ucraniano em detrimento dos demais conflitos que atualmente ocorrem no mundo.
É muito comum que, por volta do mês de setembro, a Organização das Nações Unidas fique mais em voga nos noticiários por conta do início da Assembleia Geral da ONU, que é quando os Estados-membros se reúnem para debater de modo mais coletivo questões relevantes no âmbito da política internacional, especialmente questões envolvendo a paz e a segurança internacional, até porque a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial justamente com esse propósito, de garantir a paz e a segurança no mundo. Ou seja, é uma organização intergovernamental que está baseada justamente na percepção de que o diálogo entre os Estados ajuda a promover a cooperação e a promover a resolução de eventuais tensões ou conflitos internacionais. No entanto, apesar de ser um ator fundamental em um cenário internacional que pode ser marcado por grandes desconfianças, nós podemos questionar o alcance da ONU em promover essas mudanças desejadas, ou mesmo questionar a forma como a ONU é, por vezes, instrumentalizada em prol de agendas individuais. E o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia ilustra muito bem isso. Porque, veja, atualmente estão em curso diversos conflitos ao redor do mundo. Mas o que nós podemos observar é que são oferecidas respostas muito distintas por parte da comunidade internacional para cada um desses conflitos, embora todos eles impactem sobremaneira a população civil, inclusive com ataques direcionados a grandes centros civis ou mesmo a hospitais e escolas, o que viola o direito internacional humanitário, parece ser estabelecida uma hierarquia entre os conflitos que são considerados mais importantes e que, consequentemente, vão figurar na pauta de modo mais urgente. O fato de ter sido possibilitada uma exceção para que o Zelensky, o presidente ucraniano, discursasse na Assembleia Geral da ONU por meio de um vídeo previamente gravado é apenas um elemento que demonstra isso. Apesar de ter sido acordado entre todos os estados que a Assembleia Geral desse ano voltaria ao seu formato presencial, que estava suspenso nos últimos anos por conta da pandemia de Covid-19, foi aberta uma exceção ao presidente Zelensky pela justificativa de que ele não poderia viajar para os Estados Unidos por conta da guerra com a Rússia. No entanto, além de o regulamento da ONU prever que, no caso do representante do país não conseguir comparecer presencialmente, existiria a opção de ele ser substituído por um ministro ou embaixador, a questão que se sobressalta é por que essa exceção foi oferecida para o presidente ucraniano e não foi oferecida para outros países que também se encontram em conflitos nesse momento. Me parece algo bastante simbólico no sentido de que foram oferecidos espaço e voz para que um conflito específico fosse tratado como pauta importante na agenda internacional, inclusive com exceção a alguns protocolos oficiais, enquanto os demais conflitos parecem estar sendo preteridos e até silenciados por parte da comunidade internacional. E os motivos para isso podem ser bastante variados, mas é difícil não pensar que a explicação para esse tratamento distinto tem como base uma percepção binária que classifica alguns lugares do mundo como melhores ou mais importantes do que outros. Uma diferenciação que parece estar baseada no local onde esse conflito ocorre, ou seja, na Ucrânia, na Europa, o recorte racial e religioso da população ucraniana, em sua grande maioria branca, de olhos e cabelos claros, majoritariamente cristã, e também um interesse geopolítico bastante acentuado por boa parte dos chamados países ocidentais e se contrapor à ofensiva russa, notadamente os interesses da Europa e os interesses dos Estados Unidos, que inclusive já enviaram um pacote de ajuda militar para a Ucrânia que ultrapassa a cifra de bilhões de dólares. E eu não digo isso para diminuir a necessidade de se falar sobre a violação aos direitos humanos que está acontecendo na Ucrânia, ou dizer que as vidas ucranianas não importam, muito pelo contrário. O questionamento aqui vai no sentido de por que outros conflitos que também estão vitimando pessoas civis não estão tendo essa mesma atenção? Por que outros cenários de guerra que a cada dia também fazem aumentar o número de homens, mulheres, idosos e crianças mortas e feridas, por que que esses outros conflitos não têm tido esse mesmo espaço na agenda internacional? Não têm tido essa mesma atenção e priorização por parte dos atores, inclusive no âmbito da ONU? Por exemplo, se nós pegarmos conflitos como os que estão ocorrendo em Myanmar ou no Iêmen, nós podemos ver que não houve a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU já no dia seguinte das primeiras hostilidades armadas para debater o tema, como foi no caso da Ucrânia em fevereiro desse ano. Não foi acionado o mecanismo Uniting for Peace, Unindo-se pela Paz, em uma tradução mais literal, convocando uma reunião extraordinária da Assembleia Geral exclusivamente para debater o caso, como foi feito na Ucrânia no dia 2 de março. Então, é essa escolha que pode ser questionada, essa relação quase de dois pesos e duas medidas, a depender de qual conflito nós estamos falando e em qual lado os interesses desses chamados países ocidentais está localizado. Quando o conflito atrapalha esses interesses, parece que todos os mecanismos internacionais em prol da paz e em prol do respeito aos direitos humanos são acionados. Mas se é mais interessante a continuação desse conflito, ou ainda se o conflito tem como agente violador desses direitos um aliado meu, a questão muda de figura. E aí rechaçar essas ações acaba ficando lá para o final da pauta do dia, ou pelo menos acaba ficando em um caráter muito mais brando, muito menos incisivo e menos taxativo do que o que está acontecendo no caso entre Rússia e Ucrânia. Discursos condenando a violação aos direitos humanos das pessoas são importantes? Certamente, acho que não existe nem espaço para dúvida sobre isso. O questionamento é por que as violações perpetradas, por exemplo, pelos Estados Unidos, pela França ou por outros tantos países ocidentais, não são tratadas da mesma forma. Essa relação de dois pesos e duas medidas que eu citei anteriormente, ela parece demonstrar que a preocupação não está sendo com a segurança humana, com a dignidade de todas as pessoas. A preocupação, primeiro, é só com uma parcela dessas pessoas, dependendo da sua nacionalidade, da sua cor de pele e religião, mas também é uma preocupação que é preterida em prol dos interesses geopolíticos e econômicos.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.